Renan Calheiros defende pequenos produtores de cana-de-açúcar que sofrem com a seca.
Relatório da CPI do tráfico de pessoas será analisado por um grupo de trabalho do Ministério da Justiça que estuda mudanças na legislação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado defende ajuda do governo federal aos pequenos produtores de cana-de-açúcar do Nordeste que sofrem com a seca.
E o senador Benedito de Lira vai aproveitar uma medida provisória para incluir o pedido da categoria no projeto em votação no Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da Associação dos Plantadores de Cana-de-Açúcar de Alagoas, Lourenço Lopes, pediu que seja incluído na medida provisória 587, que amplia o benefício do Garantia Safra, um artigo que garanta o pagamento de R$ 10,00 para cada tonelada do produto, no limite de 10 mil toneladas, a fim de ajudar os pequenos produtores do Nordeste. Segundo Lourenço Lopes, a subvenção é necessária devido às perdas provocadas pela seca no Nordeste.
Diante desse desequilíbrio que a seca tem nos trazido, esse prejuízo devastador que quem presencia vê com mais precisão, então precisamos da política pública para nos mantermos, para evitar o êxodo rural.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que é favorável à aprovação da emenda ao destacar que o governo federal vai desembolsar menos de 100 milhões de reais para ajudar os produtores de cana-de-açúcar do Nordeste.
São pequenos produtores que vivem essas adversidades todas e se deparam ano a ano com dificuldades no custo de produção. De modo que essa subvenção é muito importante e é preciso que ela seja aprovada sim. A subvenção do ano que passou, que custeou essa diferença, ela custou apenas aos cofres do Tesouro Federal 80 milhões de reais. Isso é muito pouco e realmente aminora lá o sofrimento deles.
O relator da medida provisória, senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, confirmou que vai incluir no projeto o pedido dos produtores de cana-de-açúcar.
E acredito muito que nós poderemos aprovar esta medida provisória já com esta emenda definitivamente aprovada e trabalhar junto à Presidenta da República para que ela não vete.
A medida provisória deverá ser votada pela comissão mista nesta quarta-feira. Se aprovada, seguirá para o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado.
O relatório final da CPI do tráfico de pessoas foi entregue hoje aos ministros da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
E segundo a senadora Lídice da Mata, as propostas da Comissão Parlamentar de Inquérito serão avaliadas dentro do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Repórter Larissa Bortoni.
A Comissão Parlamentar de Inquérito apresentou um projeto que está em exame no Senado que muda a lei para aumentar a punição ao crime de tráfico de pessoas. O texto atual vincula esse tipo de tráfico apenas à exploração sexual. A proposta define como traficante de pessoas quem agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, para remoção de órgãos, trabalho escravo, servidão por dívida, casamento servil, adoção ilegal e exploração sexual. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi a relatora da CPI, disse que recebeu do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o compromisso de que o relatório e a proposta legislativa serão analisadas pelo grupo do Ministério que estuda as mudanças na legislação quanto ao crime de tráfico de pessoas.
O nosso relatório foi muito bem recebido pelo ministro da Justiça, que determinou que o grupo de trabalho de formulação legislativa tivesse no nosso projeto a referência para que nós pudéssemos debater este assunto do ponto de vista legislativo aqui na casa. Ou seja, o projeto que nós elaboramos coletivamente na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado passará a assumir a prioridade da atuação.
A senadora Lídice da Mata participou do lançamento do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, foram identificadas 2.072 vítimas de tráfico de pessoas, com 381 indiciados e 158 presos.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou o Ministério da Saúde por ter lançado o programa Rede de Atenção a Pacientes Crônicos.
O senador lembrou que doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, são graves e oneram o erário, constituindo, por isso, um grande desafio para a saúde pública.
Por isso, Paulo Davim sugeriu que o Ministério da Saúde amplie a rede de atenção a crianças e adolescentes, incentivando a prática de esportes, para que no futuro eles não se tornem também pacientes crônicos.
O olhar que o Ministério da Saúde teve para cuidar dos doentes crônicos e combater o sedentarismo e a obesidade, eu acho que esse olhar é louvável, mas precisa ser amplificado e atender também a população na idade escolar, a criança e o adolescente, porque a obesidade infantil é grave, traz os riscos de ser um adulto também obeso e doente.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a descentralização da política fiscal, já que hoje a União concentra 60% do total arrecadado no país.
Segundo ele, a solução para que os prefeitos não tenham que correr sempre a Brasília e pedir ajuda do governo federal passa por um novo pacto federativo.
Um novo pacto, senão não tem jeito. Senão precisa continuar pedindo, entrando na fila, do beijamão, dependendo. E o governo federal, na verdade, ele fica à mercê, transforma-se praticamente o Planalto, os ministérios, num balcão de atendimento municipalista.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, afirmou que o Brasil está caminhando rápido para se tornar um país mais justo.
Ele advertiu, no entanto, que ainda faltam identificar e incluir no Cadastro Único de Programas Sociais cerca de 700 mil famílias muito pobres que estão fora do Bolsa Família.
Segundo Eduardo Suplicy, estados, municípios, entidades da sociedade civil e todo brasileiro podem ajudar o país a identificar e atender essas famílias.
Que cada um de nós possamos identificar qualquer família, onde quer que esteja no Brasil, se porventura sua renda familiar per capita não atingir pelo menos R$140 por mês, é nosso dever como cidadão informar a esta pessoa, a esta família, que ela tem o direito de se inscrever na sede do Poder Público Municipal no programa Bolsa Família.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, anunciou o lançamento da Agenda Legislativa do Cooperativismo de 2013, uma forma de fortalecer o setor a partir de leis adequadas, afirmou.
Valdemir Mocca citou os projetos que serão prioritários neste ano: o tratamento tributário das cooperativas e o acesso das cooperativas de crédito ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT.
Ele lembrou a importância das cooperativas na produção e distribuição de riqueza e no desenvolvimento econômico.
As cooperativas, elas são realmente, hoje, nesse momento de crise econômica, porque passa o mundo, as cooperativas representam uma alternativa muito, muito importante. E a cada ano que passa, aqui no Brasil, nós estamos, graças a Deus, fortalecendo esse segmento.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, alertou que o Brasil precisa priorizar os jovens, que hoje são as maiores vítimas da violência.
Para o senador, isso indica que existe carência de educação e de perspectivas profissionais, materiais e espirituais que levam os jovens às drogas e à morte precoce.
Mais que de meios econômicos, a juventude carece de valores, de perspectivas que não só a orientam, mas também lhe façam encontrar o sentido da vida. O jovem é o nosso futuro. O Brasil é um país de jovens. Não há prioridade maior que atendê-lo, fazendo sentir-se integrado à vida nacional.
Antônio Carlos Valadares também destacou a importância da campanha da Fraternidade deste ano, que é dedicada ao jovem, e da Jornada Mundial da Juventude, que vai reunir cerca de 2 milhões de pessoas em julho, no Rio de Janeiro.
O senador João Costa, do PPL do Tocantins, quer que o Congresso Nacional aprove a reforma política ainda este ano, para valer já nas eleições de 2014.
Ele disse que o brasileiro já exerce sua soberania por meio do voto, do plebiscito e de leis de iniciativa popular. Ele explicou que essa soberania pode ser ampliada se o povo puder revogar o mandato de um parlamentar com o chamado recall.
João Costa defende também que os eleitores tenham o poder de cassar ou dissolver todo o parlamento.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.